Ponto 7 é o projeto de lei 451/11, PCP, financiamento do ensino superior público. Caberia hoje fazer neste jeitinho que temos de rins, de fazer a apresentação pelo autor e a apreciação e votação de parecer. O deputado Michel Xavier está, neste momento não está presente, mas com certeza voltará. Eu vou, peço assim o Sr. Deputado Miguel Tiago que em nome do PCP faça a apresentação da iniciativa. Até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, este projeto de lei, como os senhores deputados têm presente, é uma reapresentação de um projeto de lei do PCP apresentado na passada sessão legislativa, fazendo uso de uma possibilidade regimental, mas é essencialmente motivado também por uma petição que deu entrada na Assembleia da República e que será discutida, se não estou em erro, já durante esta semana. Como não fui diretamente eu no meu grupo parlamentar que tratei desta petição, não tenho... é quinta-feira, obrigado. E essa petição exige precisamente um conjunto, entre um conjunto de outras matérias, uma revogação da propina como forma de financiamento, depois também exige o levantamento do sigilo bancário para matérias de apuramento de rendimentos no plano da ação social escolar e o reforço da ação social escolar, nomeadamente da ação social escolar direta. O melhor contributo que o grupo parlamentar do PCP poderia dar, no nosso entendimento, obviamente, era agendar a iniciativa que temos sobre essa matéria, iniciativa que é conhecida dos senhores deputados. Eu julgo que os traços essenciais desta iniciativa também são conhecidos. Ela visa, no essencial, a criação de um instrumento legislativo de financiamento do ensino superior que não passe pela contribuição privada, portanto pela contribuição da família e do estudante como fonte de financiamento, que assenta numa perspectiva de que a justiça social deve ser atingida através da justiça fiscal e, portanto, do serviço do nosso sistema fiscal. E também assume uma ruptura com uma prática que tem vindo a ser, ainda que sem cobertura legal, pelo menos clara, mas que se tem vindo a tornar já estrutural no nosso sistema de ensino superior, que é o da aplicação de uma fórmula distributiva. O PCP o que propõe também é que se rompa com a fórmula distributiva e que se avance para uma fórmula não distributiva. Aliás, julgamos nós que até é o que, de certa forma, está no espírito da lei atual, muito embora não seja cumprido. Como os senhores deputados sabem, atualmente vivemos temos atravessado um período em que o Ministério do Ensino Superior, por via do Orçamento de Estado, define um bolo geral, permitam uma expressão, e depois através encontra uma fórmula que faz distribuir pelas instituições uma porção daquele bolo genericamente considerado. Ora, aquilo que o PCP propõe é o inverso, portanto, é algo do género... um orçamento de base zero, mas construído com base nas necessidades objetivas das instituições, com uma fórmula, mas que é não distributiva. E, portanto, o orçamento é estipulado em função das necessidades e não o inverso. Isto, mesmo na atual lei de base de financiamento do ensino superior, é este o espírito, muito embora não seja cumprido. E então a grande diferença do ponto de vista conceptual é obviamente a ausência da propina e a assunção pelo Estado do dever constitucional, na nossa opinião, de garantia da gratuidade e da qualidade do ensino superior. Há depois um conjunto de outras matérias que o projeto de lei aborda, tendo em conta que já o conhecemos, o que também não é necessário, até porque ele vai ser discutido em plenário, não é necessário grandes aprofundamentos nesta comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Michel Xavier está presente, mas não está. Eu proponho uma vez que o relatório foi distribuído. Ainda tem aqui uns pontinhos que são informação formal que faltava acrescentar. O relator não emite opinião, que remete para a discussão em plenário, e o parecer, apresenta como parecer da Comissão. Eu sugero no ponto 11, que na sequência do previsto na nota técnica anexa, sugere-se a audição de diversas entidades diretamente interessadas nesta temática, ou a solicitação de pareceres e ou abrir no sítio da Assembleia da República na internet um fórum para a recolha de contributos. Depois, portanto, isto digamos que é a proposta que poderia ser posta em execução pela Comissão. O parecer da Comissão, aquele que votaríamos, é o seguinte: a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência aprova a seguinte conclusão. O projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar PCP reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para a apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando aos grupos parlamentares as suas posições de voto para o debate. Se não se importa, se ninguém, o CDS não está presente, mas temos quórum, poderia pôr à votação este parecer e ficávamos com o assunto resolvido. Os pequenos pormenores são factuais. É o nome dos deputados que intervieram, constam da ata, não seria razão para adiarmos. Sr. Deputado Manuel Mota, tem a palavra.
Sr. Presidente, era apenas uma nota, e aproveitando até este número 11 do relatório para refletir com o Sr. Presidente. No âmbito do relatório para o ensino superior, que eu sou responsável, nós solicitamos no final do ano letivo, portanto ainda este ano, no final do ano letivo, um conjunto de pareceres que envolvem de facto as temáticas que estão aqui colocadas, nomeadamente a questão central do financiamento do ensino superior. Ora, o que aconteceu, mais uma vez, e eu fiz questão de expor no relatório que tinha feito como coordenador do anterior grupo de trabalho do ensino superior, é que, por variedíssimas razões, a esmagadora maioria das instituições, neste caso em maior número, não responderam à solicitação que é feita pela Comissão. Portanto, estas questões que estão aqui colocadas já foram alvo, são alvo já de reflexão dentro das instituições no contexto da solicitação feita pelo Sr. Presidente e a pedido do relator. Portanto, estar a repeti-lo, chamar novamente as instituições é, em meu entender, no contexto deste relatório, de certa forma, até uma fragilização da própria Assembleia, da própria Comissão, que já solicitou informação sobre esta matéria e que as instituições, por variedíssimas razões, que nós respeitamos, não são obrigadas a emitir esses mesmos pareceres, mas que entenderam não fazer. Se é verdade que, nomeadamente, CRUP e CSISP, ambos os presidentes disponibilizaram para falar pessoalmente com o relator e até para perceberem, no específico, algumas das informações que são colocadas, as instituições, lato sensu, para termos uma ideia, foram 7 os pareceres que recebemos, sendo que 2 são de professores, investigadores, que já tinham emitido parecer anteriormente. O CNE também, é bom que se refira, o CNE também considerou que o anterior parecer, o parecer de 2009, que no seu, pela sua abrangência, que seria relativamente suficiente para este relatório de 2010, já que não há, de facto, alterações do ponto de vista legal e do ponto de vista até da segmentação de política pública de ensino superior, grandes alterações. Portanto, era apenas esta reflexão que eu colocava ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares. Parece-me que este número 11 do relatório não pondo em causa, até que faça sentido aqui, tendo em linha de conta aquilo que foi feito já pela própria Comissão, e eu sou apenas instrumental no contexto da informação solicitada, já o fez às instituições, sem embargo de que no futuro, no final do relatório apresentado, se possa de facto, ou num contexto diferente que não este, solicitar as instituições para uma reflexão sobre a temática ou para uma discussão sobre esta temática.
Eu vou passar a palavra sobre o deputado Miguel Tiago, mas agora há aqui um aspecto de ordem formal. Normalmente este tipo de consultas é feito em fase de especialidade. Portanto, este diploma, se o relatório for, o parecer for aprovado, sobe a plenário, e depois se for aprovado na generalidade em plenário, desta a comissão, e então aí teremos que fazer naturalmente tomar essas iniciativas. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, era precisamente, por um lado, para clarificar essa diferença, e por outro, para dar nota de que os parceiros pedidos às instituições de ensino superior e contributos que, no âmbito do trabalho do Sr. Deputado Manuel Mota, foram requeridos ou pedidos não se enquadram na mesma categoria desses que agora são referidos no relatório do Sr. Deputado Michel Zoifert, pelo simples facto que estes são pareceres de consulta pública no âmbito de uma iniciativa parlamentar. Portanto, são distintos. Em alguns casos, aliás, estou convencido que este projeto de lei, a ser aprovado em generalidade, teria necessariamente de passar por um processo de discussão pública. Portanto, essa é uma recomendação normal, costuma surgir nos relatórios, parece-me que é perfeitamente plausível e, aliás, tenho até, não posso afirmá-lo com a certeza porque não tenho a legislação à frente, mas julgo até que tem matéria que careceria de consulta pública obrigatória e, portanto, é uma recomendação que parece-me justa e bastante, bastante plausível.
O que não obriga a que essa consulta seja feita nesta fase. Aliás, também não teríamos tempo, não é?
Nesta fase está divulgada no site da Comissão como iniciativa.
E, portanto, fica, digamos, fica subsumida depois quando voltar à Comissão, no caso de ser aprovada em plenário. Bom, sendo assim, eu ponho à votação. Alguém vota contra? Abstenção? Está aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Michel Zoifert depois será informado que o relatório dele foi aprovado. Há aqui uns pequenos aspectos que têm que ser completados,